Normalmente as empresas, elas contratam baseado no currículo, né? E elas desligam baseado na personalidade ou no perfil. Uhum. Por que a pessoa não evolui dentro de uma empresa, de uma profissão, de uma carreira? Porque ela não tem soft skills, ela não tem liderança, ela não é inovadora, ela não ajuda o próximo, ela é braço curto, ela atrasa, ela briga com o chefe, ela reclama de tudo, ela tem ancoragem destrutiva. A parte pessoal, pra mim, hoje é o que mantém uma pessoa. Fica o exemplo pra galera aí que é recém-formada em todas as áreas, rala um pouquinho, rala demais e nunca desista. Se você confia em você, confia no teu potencial, não desiste não. Se o cara ler e entender o conceito por trás, aí o cara muda o jogo, ele para de acordar todo dia e ficar reclamando da vida, achar que o mundo conspira. Que você controla, você tem que melhorar. O que você não controla, não sofra por aquilo. Vai pra frente, vai crescer sempre.
Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura.
Tudo bem, Fabião?
Tá bem, você tá bem?
Tô ótimo, cara. Semana...
Você tá animado?
Tô animadaço. Esse episódio vai sair depois, né, do Iron 73 lá de Floripa, mas a gente tá na semana do meio Iron.
Hoje,
né?
É uma quinta-feira, amanhã a gente tá embarcando pra Floripa pra fazer a transmissão pra vocês. Tomara que tenha dado certo, né?
Tomara.
A gente falando do futuro aqui,
exato.
Né?
Exato. Aproveitar e falar pra você que tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal. Já deixa o like aí, comenta, compartilha com os amigos e você pode ser membro do Extema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a de membro. Você poderia o quê? Tá assistindo ao vivo esse episódio, você poderia assistir antes, né? Porque a gente grava, fica ali guardado, né? Vai lançar daqui 3, 4 semanas.
Você poderia ir para os Iron Man com a gente.
Você poderia ir para o Iron Man, você poderia estar aqui, né? Ganhar brindes.
É isso aí, aproveitar e falar também para quem tá ouvindo a gente no Spotify. Segue, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário também, que no Spotify você pode deixar comentário gravando aqui no estúdio, né, Fabião?
Então, você quer começar um podcast, não sabe nem por onde começar, quantos microfones você compra, câmera, né, como é que edita, para onde que sobe, como é que faz, a gente tem a solução, né, Thiago?
É isso aí, aqui no estúdio, melhor preço do Itaim, você sai com o material prontinho já para você fazer seus cortes, material bruto ali. Então, se você quiser acompanhar aí, saber mais, já tem o arroba na descrição aqui. Muito bem.
Muito bom, cara.
Vamos chamar o nosso convidado, que já estava na mesa, na verdade.
Tá aqui,
né?
Você
deixou dois vinhos aqui também,
especiais. Deixei, cara. E separei um vinho especial para ele também, cara.
Ah, porque você sabe do que ele gosta, né?
Eu gosto de churrasco,
cara. Eu vi ontem uns storyzinhos dele lá comendo uma carninha boa. Thiago Fukuda, nosso parceiro fisioterapeuta também. Para quem não sabe, nós somos fisioterapeutas, né? E estamos com esse projeto aqui do Extema, mas obrigado aí, Fukuda, por ter vindo.
Eu que agradeço. Parabéns aí pelo projeto de vocês, pelo trabalho. Eu não falei para vocês porque eu cheguei aqui tem 3 minutos, né? É. Mas eu tinha um sonho de fazer um podcast, de fazer o que vocês estão fazendo.
Seu apresentador. Ah,
eu não consegui, não saiu do papel, desisti, mas por isso que eu achei muito legal aí o convite de vocês. Vocês estão fazendo algo que eu gostaria. Então, parabéns.
Quiser, depois a gente dá umas dicas.
Vou querer.
Tem mais tempo na agenda aí para pôr um podcast?
Aí já pegou.
Aí já tá difícil, né? Muito bom. E, pô, a galera que vai vir, né? Porque vai vir muito fisioterapeuta assistir esse episódio, né? Depois que sair, né? A gente é fisioterapeuta, a gente tem um podcast, né? Pra quem não conhece o Extema, é sobre esporte e carreira. Então, galera, a gente não vai falar de lesão ali, detalhada, aquela coisa. A gente quer saber da vida da pessoa.
Exato.
Né? Então, o Thiago já deu uma pequena apresentada aí no Fukuda. Eu vou chamar de Fukuda, porque tem dois Thiagos aqui.
Fukuda e Kawamura, tá?
Fukuda e Kawamura.
Decidido.
Dois japoneses.
Dois Thiagos japoneses.
E o Fukuda, para quem não conhece, então, bom, tem trajetória acadêmica, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, é executivo, então, numa grande rede aqui, que ele vai falar depois, e é empreendedor também, dá curso para caramba, então... É uma grande referência, um grande nome dentro da área da fisioterapia esportiva, ortopédica. Então, para quem não conhece, está conhecendo agora. E agora a gente quer saber um pouco mais ali lá do Fukuda, lá de trás, né, Thiago?
O Fukuda pequenininho, quem que era, de onde que você veio, conta um pouquinho para...
Eu me atrapalho tudo para falar da minha vida passada, vou tentar.
Não, vai buscando nas lembranças aí, a gente vai te ajudando.
Tá bom. Bom, vamos lá. Eu sou de Barretos, interior de São Paulo.
Barretos.
Dá para perceber pelo sotaque que eu não perdi, eu acho. Todo mundo fala que sim, eu acho que eu não perdi ainda. E eu, diferente do que muitos falam aí, quem empreende, não. Eu tenho que assumir que eu venho de uma família de classe média. Muita gente começa de baixo e rala. Eu ralei, mas eu já tive uma estrutura familiar. Meus pais fizeram mestrado, doutorado, eram professores universitários. Então, acho que eu já tive uma base legal aí. E meus pais sempre criaram a gente para o mundo, para encarar o mundão aí, para não ter medo de enfrentar os desafios. Como eu era de Barretos, óbvio que a gente não ia ficar ali, então a gente foi criado para 16 uhum. anos, 15, e para o mundo aí.
Os seus pais, eles fizeram mestrado e doutorado? É, eles davam então, aula, pesquisador?
Exato, exato.
Então, mas não era da área da saúde?
Veterinários.
Veterinários?
É, até eram. E aí eu fui criado assim, saí de casa, minhas irmãs saíram muito cedo, com 15 anos, para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Imagina, menina com 15 anos.
Nossa, já
ficar sozinha um ano, não tinha internet, era tudo por carta, telefone só de domingo, e eu pipoquei. Eu
com 15
anos,
não.
Meu pai falou, vai que vai com 15 anos. Eu dei uma freada, eu falei, pai, você me dá um carro com 16, não pode falar com 16, né? 16 hoje não pode, mais dirigir, nunca podia.
Em Barretos aí,
né? Barretos, troquei pelo carro.
Pior, mano, em Cruzeiro tinha galera 15, 16 já anos, tinha ganhava carro.
Eu ganhei com 16, eu sou obrigado a falar, mas era do pai, mas eu que usava, né?
Então, e você é o mais novo dos irmãos?
Sou mais velho.
Mais velho? Mais velho, caramba. É.
Então, sua irmã mais nova foi para fora.
As duas foram.
E você arregou.
Mas aí eu fui logo depois também, né? Aí eu fui quando eu me formei, tive uns 6 meses morando fora.
E por que você escolheu fisioterapia, né?
A mesma história de sempre. Você gosta de esporte, né? Vocês percebem que vocês são loucos, tarados por esporte como eu. E fazendo esporte, uma hora você se machuca. Eu lembro que eu ia... Ah, um indicou massagista aqui, outro indicou médico aqui, era anti-inflamatório, outro era massagista... E nada melhorava uma lesão da coxa. Aí minha mãe um dia me pegou e falou, vem cá que eu vou te levar num profissional aqui da cidade. E aí ela me levou num fisioterapeuta lá e 10 sessões ali zerou o meu problema, que eu tava 2-3 meses enrolando para melhorar. Voltei a jogar rápido e na hora só falei, pô, é isso que eu quero fazer com 15, 16 anos.
Então foi esse cara aí que despertou
Eu falei, o Amir lá de Barreto, Almir, lá de Barreto, já falei dele uma vez, ele me mandou uma mensagem.
Que legal, que legal.
Aí viu o pessoal que ouve a gente, que é triatleta, que é corredor. Essa história é bem comum, né? Vai tocando ali uma dorzinha, deixa o negócio lá na frente.
Aí procura o
aí
cara.
Vai procurar um fisioterapeuta, né? Então,
se procurasse antes era mais fácil.
Procure,
né?
Às vezes é uma orientação, às vezes é uma dica, às vezes é um negocinho ali, né? Que você não precisa deixar, porque depois que a lesão tá ali instalada ali, aí é um processo que vai exigir mais tempo ali.
Exato. Que você fazia na infância aí? Jogava bola, fazer algum outro esporte aí que se machucou,
natação,
machucou a coxa?
Fiz natação, né? A Ana Paula falou também aqui que ela veio a médica, que ela fazia natação. Eu fiz natação dos 6 aos 12 anos, fiz uns 3, 4 anos de judô, um pouquinho de jiu-jitsu, mas futebol é o que todo moleque acaba fazendo. Eu tentei jogar, mas aí não deu certo.
Não tinha tanta habilidade.
Era zagueiro, até que pra zagueiro até que eu ia bem, sabia? Pra zagueiro, né? Eu ia pra um meia-direita aí não, aí faltava. Mas pra um zagueiro até que ia, mas... Difícil, né? Jogar bola aqui no país, difícil. Muito moleque bom,
Tava vendo, saiu alguma coisa, algum post, alguma coisa, falaram que é mais difícil do que você entrar numa faculdade de medicina, assim, ser jogador de futebol profissional, né? Relação aí, então.
De vaga,
É bem difícil. E onde que você cursou a físio aí, cara?
Aí eu fui pra Campinas fazer faculdade, né? Eu fiz a faculdade lá e depois... Sempre fui muito fuçado, né? Sempre gostei muito de vir para São Paulo para tentar... não gosto de falar o nome, mas a minha faculdade foi horrível. Por isso que eu não falo o nome, para não... Mas terrível. Pensa numa faculdade ruim, foi a que eu fiz. Me arrependo bastante. O arrependimento da minha vida é esse. Mas ao mesmo tempo eu falei, pô, eu preciso compensar essa faculdade ruim com o dobro de vontade, de contatos, networking, de eventos mesmo. Então eu vinha para São Paulo quase que todo mês. Fazer um congresso, um simpósio, depois lá próximo de formar para fazer algum curso de formação, alguma coisa assim para compensar, porque eu sabia que eu estava longe aí dos férias aqui de São Paulo, né? Que aqui sempre aconteceu tudo. Então eu tentei compensar por isso.
E na época você tinha alguma referência aqui de São Paulo? Porque assim, a gente está falando de o quê? Quantos anos atrás? 15 anos atrás?
Acho que mais, 20, né? 20 anos. Devia ser 98 que eu entrei
que
na
ainda
faculdade.
Ainda estava engatinhando. Assim, a gente está em outro momento a físio, mas principalmente fisioterapia esportiva, ortopédica. Mas quem que tinha na época que você lembra?
Acho que na
assim,
época que... era muito o Filé, né?
O Filé.
Eu gostava muito do Mauricião Garcia. Sou Maurício parceiro Garcia. Dele até hoje aí. É um cara que também lá atrás me inspirou. Gostava, aí um pouquinho mais pra frente, o Rodrigo, de Campinas, Vasconcelos, gostei, me inspirei muito nele, acho que esses três. Nivaldo Parisotto também é um outro pesquisador de laser aí, muito, muito conhecido na área acadêmica. Esses caras que me inspiraram, e aí eu comecei a trajetória depois que me formei, fiquei um tempo fora do país, fazendo um estágio na área de físio no Canadá, passei 6 meses lá, muita terapia manual... Essas coisas, eu voltei com uma cabeça bem legal. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica de convênio em Campinas, que eu já tinha estagiado uns 2 anos, mas percebi que não era aquilo que eu queria ainda, ficar ali, porque eu sabia que ia passar ano, entrar ano, ia estar
atendendo convênio. Mesma coisa, meio estagnado
aí
ali.
Eu sentei e falei, eu quero fazer uma pós. Aí eu Passei na Santa Casa, na residência, vim fazer. E aí depois começou.
E aí começou. E aí quando você chegou na Santa Casa, aí você falou, putz, aqui eu vou aprender fisioterapia de verdade ali.
Eu lembro que até duas, três semanas que eu tava na residência, mexeu comigo, me arrepiei ali dentro. Eu falei, meu sonho vai ser contratado aqui. Eu quero trabalhar aqui como físico, com duas semanas de residência. É. E óbvio que todo mundo escutava, tá.
Tá bom, mais um, né?
E aí
mais
eu ralei um condenado, cara, aquele ano ali, aqueles 8 meses ali eu ralei. Mas ralei ali pra fazer um nome, fazer uma trajetória. Eu organizei um monte de evento, conseguia patrocínio pra botar os equipamentos lá de mecanoterapia, conseguia os caras de eletro pra ceder aparelho pra Santa Casa. Isso como estudante, cara. E aí...
Mostrou seu valor, né?
Mostrei. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando de graça lá. Depois era o R2, não ganhava.
Que aí você supervisionava?
Mas era na faixa, né?
Entendi.
Sem ganhar nada. Era preceptor ali, um supervisor, sem ganhar. E ainda eu fiquei um terceiro ano que nem existia R3. Mas como não tinha vaga, não abria vaga, a minha chefe falou, tenta ficar mais um ano aí, fica aí. Até um dia consegui uma vaga, que agora não tem. Aí eu fiquei um R3 lá, ficando 3 anos.
E nisso, como é que você ia se mantendo, assim, atendendo particular? Ainda tava em alguma clínica aqui?
Então, eu vou deixar esse pro Z2.
Pro momento, Z2?
Z2? É, porque esse foi o pior momento da minha vida.
Então tá bom. Então segura aí que a gente volta. Ô, deixa eu só voltar um tiquinho assim. Eu preciso fazer essa pergunta. É minha cara fazer essa pergunta. Você foi muito na festa do peão lá de Barretos, cara.
Foi bastante. Teve uma época até nem gostava mais de sertanejo.
É mesmo.
A vida inteira, né? É. Desde que eu me conheço por gente, era de agosto, parava pra ir Natal da Festa do Peão.
Bom demais. Você gosta? Demais. Eu adoro, cara. Não gosto, eu adoro.
Mano, supera, cara. É. Sua cara. Eu sei, cara. Tô falando que é sua cara, aqui tá errado.
O que é hoje, Gustavo Lima?
Cara, eu falei aqui no episódio que a gente gravou, os caras perguntaram, qual que é um cara que você queria trazer? Eu falei, puta, se eu trouxesse o Gustavo Lima aqui pra...
Esse cara ia ser fantástico,
deve
né,
ser.
Tomar uma cerveja com ele,
deve ser bom muito demais. Aprendizado.
Oh, e a gente estava falando desse começo de carreira ali de, cara, porra, ficar de graça, né, ali, entre aspas, né, porque com certeza aquilo deu retorno lá na frente. Eu lembro quando eu fiquei na preceptoria do HC também, cara, era simbólico, era acho que R$1.000 por mês ali e tudo. E isso por um tempo também, cara. Então, só que todos os contatos que eu fiz, que eu precisei depois, foi justamente nesse período, assim. Você acha, assim, não sei se é coisa de geração ou se mudou. Eu sei que tem gente ainda muito disposta a ralar ali, mas será que a galera que está saindo da faculdade entende que isso é importante, que isso, ou tão muito imediatista aquela coisa de...
Caraca, muito top essa sua pergunta. Fiz ainda agora há pouco eu fiz um post sobre isso, cara. A geração Y aí tá foda.
Muita rotatividade.
Hoje eu tenho 300 fisioterapeutas na minha rede. E indiretamente a gente emprega 500, né? 500 profissionais, porque tem pessoal da limpeza, secretário.
Operação.
Mas são 300 e pouquinho já fisioterapeutas. Então você imagina quantas cabeças e estilos diferentes a gente não lida na empresa, né?
Uhum.
E cara, essa geração tá fogo, cara. Os caras não, eles já querem chegar, né? Eu quero trabalhar esse horário, eu quero aquilo, eu quero quanto eu vou ganhar, cadê meu bônus? Não dá um negocinho certo, eles não têm resiliência para olhar e... Calma, eu vou plantar agora para colher. Tem que ser imediato, tem que ser na hora. E eu fico com medo porque muitos vão se frustrar, né? Por isso tem tanta gente que larga a profissão ou larga outras profissões também, porque não consegue aquele imediatismo de alcançar voos maiores e o cara larga, né? Vai para outra coisa, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque não quer esse roer o osso para depois comer o filé. Isso acontece muito. É a geração Y, é quem tem 20 a 30, 32 anos hoje, são esses que dessa geração dos millennials aí que tem essa sensação de perda, de imediatismo e que não sabe tomar porrada. Como não sabe tomar porrada, quando toma da vida, aí depressão. Ou não tem depressão hoje, moleque jovem? Tem muito. É. Porque o cara droga.
Sente muito
o cara
mais
vai pra
a porrada,
lugar,
né?
Por causa disso. Sente mais. A casca não tá dura.
Sim.
Entendeu?
E em relação a físio mesmo, assim, cara, como que você vê também essa trajetória, evolução, né? Questão das terapias aí, como que você acha que foi se desenvolvendo?
Parte técnica.
Parte técnica,
fala.
É.
Ó, eu acho que a gente deu um passo enorme, eu acho que evoluiu demais. A terapia manual, eu acho que foi a área que mais cresceu. E deu esse boom, né? Tanto é que hoje a gente consegue precificar, você sabe muito bem que hoje a gente já tem um valor maior de honorários e a gente já tem uma representatividade perante a população maior. Eu ainda acho que é muito na classe A e na classe B essa representatividade. Sim. Eu mesmo tenho uma rede de clínicas populares aí, para classe C e classe D, é bem mais difícil você converter o tratamento, por exemplo. Porque, porque ainda tem um negócio de, não, é repouso, é anti-inflamatório, é esperar a fila do SUS, ele não tem essa cultura de ir num fisioterapeuta 2-3 vezes por semana. Mas crescemos como profissão e é óbvio que tecnicamente também a gente deu um salto enorme. A gente resolve hoje pepino que ninguém mais resolve, cara. 90% das lesões ortopédicas está na nossa mão. 90% é a gente que resolve. E 10% o cara vai fazer um procedimento invasivo, vai fazer uma cirurgia, mas é 90% da nossa mão. Então, para a gente assumir essa responsabilidade, é óbvio que a gente teve que se preparar para isso. A única coisa que eu acho é que tem, em algum momento, a tecnologia parou. Fui agora, nem um mês, 3 semanas, eu fui para os Estados Unidos na CSM, que é um congresso que eu adoro ir todo ano, para 15 mil fisioterapeutas, para você ter uma ideia do tamanho do negócio. E tem uma feira lá de tecnologia, é um negócio fora do comum. Você demora mais de uma hora para visitar os stands. E tem muita coisa tecnológica, tem óculos de inteligência artificial, tem inteligência artificial, tem óculos de 3D, 4D, tem um monte de coisa assim, mas tudo em dólar. Então, quando você vem trazer um negócio desse, qualquer $1,000 lá já vem por imposto, aí margem de quem trai vai para 15, 20 mil reais, já começa a ficar muito caro para muitos profissionais botar na clínica. Um ou outro que tem uma clínica top, a que você consegue. Tem, eu sei que é, consegue ter essa tecnologia, mas na hora que você vai pro grosso, não. Então acabou que a gente parou também só na maca e na mão.
Uhum.
Faltou ali a gente agora dar um...
Maca, mão e resistência.
Exato, né? Faltou dar um boom agora. Falta aí assim, chegar no outro nível. Você vê a parte ortopédica, né? Como eu tenho muitos sócios e amigos médicos. Pô, esses procedimentos minimamente invasivos, com uma cânula não sei do quê, que chega lá, radiofrequência. Eles conseguiram evoluir. A gente, nessa parte tecnológica, eu acho que está faltando. Não sei se por custo.
Entendi. E, e aí, falando ainda um pouquinho de carreira, né, e da parte técnica, você teve uma fase que você desenvolveu a parte acadêmica ali, né, e você tem bastante publicação na área, tem acho que mais de 70, que eu não sei se aumentou isso, mas enfim, é bastante. E ao mesmo tempo você desenvolveu a parte de empreendedorismo, de parte executiva, de gerência. Você teve algum momento, que eu imagino quando começa a fazer mestrado, doutorado, às vezes vai vislumbrando, pô, vou dar aula numa faculdade, tudo, e depois acabou indo para outro caminho. Não que isso não valeu a pena fazer. Teve algum momento durante a parte acadêmica que você falou, putz, não, acho que eu vou precisar ir para essa outra área, ou não? Foi algo meio que já junta as duas coisas, não, você queria fazer mesmo?
Teve, Fabião, teve sim. Eu já estava terminando meu pós-doutorado, né? Então já tinha aí muita estrada na parte científica, acadêmica, cursos, aulas. Então já estava. Eu já tinha meus cursos online, então já estava com bastante coisa. Mas aí no momento eu conheci meu sócio, que é o Helder Montenegro, que eu acho que é um cara que vale a pena deixar a dica aqui vocês trazerem.
Boa.
Mas para falar de negócio, de futuro, porque eu nunca vi uma mente tão brilhante quanto a dele para falar. Quando eu olho 2-3 anos, ele já olha 10. Então é um sócio que me completa nesse sentido. Encontrei com ele num evento, eu vim da Califórnia para dar palestra, estava no pós-doutorado, eu vim aqui para dar palestra num evento no Rio, que inclusive os coordenadores lá nem quiseram pagar minha passagem. Eu falei, porra, eu quero ir. Eu paguei do bolso para vir dos Estados Unidos dar aula, cara. Porque quando eles me chamaram, eles não sabiam que eu ainda estava lá. Então aí eu pedi, aí o hospital acabou pagando depois. Mas eu vim para cá e ele foi para o Rio para me ver dar aula e queria conversar comigo. Aí na hora ele me propôs, falou, pô, vamos abrir uma clínica do ITC juntos aqui em São Paulo, você como quase que um franqueado, tal, 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 eu queria o seu expertise, tal, 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 eu queria me aproximar. Normalmente a pessoa rechaçaria, né, no primeiro momento, falar, meu, tô voltando com uma puta bagagem dessa para dar aula, congressos e ir para uma federal. Mas eu vi que era uma oportunidade importante, ele chegou de uma forma bem, bem tranquila, assim, de me oferecendo, e eu percebi que era aquele bonde que passa na vida de todo mundo, cara.
Subiu nele.
Subi, eu não deixei o ego falar mais alto, de falar, ah, tô aqui, isso foi graças a Deus, acho que até pela minha origem oriental, eu sempre fui muito tranquilo de escutar elogios e essas coisas, de, cara, entra no ouvido, sai pelo outro, nunca deixei subir. Então, e aí eu entrei nesse bonde, montei uma clínica com ele, deu certo, do ITC Coluna. E aí essa clínica deu certo, aí eu montei, eu cheguei e falei, cara, é muito expertise, é muito know-how que eu estou absorvendo aqui da área de gestão, marketing, gestão de clínicas. Vamos montar uma mais ligada ao que eu faço de pesquisa, que é joelho e quadril? Aí a gente montou o Instituto Trata.
Aí você propôs para ele?
Propus para ele, nós entramos de sócio, montei em Genópolis, que era onde eu sempre atendi. Montei depois em Santana também que ainda eu estava muito próximo, e aí deu certo, as duas deram certo. Aí eu falei, eu preciso testar isso à distância. Montei uma com um amigo lá em Salvador e uma em Alphaville, com uma sócia, para ver se era muito dependente do meu nome ou se realmente o negócio era replicável. E essas duas foram bem. Aí fora que a gente ganhou força, falou, cara, isso é franqueável, isso é escalável, vamos abrir? Aí a gente começou a crescer e aí foi bem rápido.
E essa época dessa...
Então teve um momento que foi a minha virada de chave, porque eu entrei no bonde. Podia não ter entrado e talvez eu estivesse feliz hoje, mas eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu teria perdido financeiramente e tudo mais, eu ia estar bem pior, sem dúvida, né?
Mas que ano que era isso, mais ou menos, aí? Você lembra alguma coisa?
Pensa que a minha empresa aí hoje tem 11 anos, então deve ter sido há 12 anos.
É, 11 anos. Cara, porque eu lembro quando eu tava na faculdade, eu entrei em 2012 na faculdade.
Você entrou?
Entrei em 2012.
Um garotão jovem.
Um garotão jovem. E eu lembro que na época, Raquelzinha Casaroto.
Raquel.
Eu lembro que, cara, tava meio assim, uns burburinhos. Ah, o Fukuda vai ser o próximo professor aqui, não sei o quê. Talvez tenha sido mais ou menos nessa época que você tava nessa decisão aí. Então, só pra te pontuar.
Os burburinhos.
Eu lembro que a gente tava tendo aula de eletroterapia e tal. Falando, eu tô pensando em me aposentar, acho que o Fukuda que vem pra
cá. Parece que é a mesma idade, eu e você, cara.
Pois é, a gente tá conservado, né?
O bicho bebe, mano, bebe muito.
Cara. Não bebo tanto assim, não.
Bebe sim. Só um adendo pra gente não esquecer, então, ó. A gente vai pra Fortaleza fazer a transmissão em agosto.
Floripa. Fortaleza, cara. Em agosto.
Tá falando bom. Do Helder Montenegro. O Helder é de Fortaleza, então ele faz a ponte, a gente grava um episódio com ele lá.
Lá, Beira-Mar.
Beira-Mar. A gente foi pra... A gente gravou em Beira-Mar, né, com a Michele lá, com aquele mar de Fortaleza bonito. Nossa. O Fukuda vai fazer a ponte pra nós.
Ele tem até a sala dele, se quiser, fazendo o nosso escritório lá da empresa. E na sala dele é todo envidraçado, é desse tamanho. Até lá dentro daria para fazer.
Ah, e é coisa linda, que aí o som fica bom também.
Tem internet boa lá. E a gente vê, assim, o grupo, né, de vocês recebendo prêmio atrás de prêmio de as melhores franquias, melhor lugar para trabalhar, aquela coisa de pequenas empresas, grandes negócios. O Helder, bastante coisa.
Vocês
também
estão voando, eu sei, pô.
Que tamanho que tá hoje, assim, tipo, quando a gente fala em o Instituto Trata, que é joelho e quadril, né? Mas vocês acabam atendendo outras, mas é especialista em joelho e quadril. ITC, que tamanho que é isso daí de clínica no Brasil? A Fisiopop também?
Tá em torno de 60 cada uma, então são 120 clínicas do ITC e do Trata. E aí a Fisiopop hoje mais umas 40 unidades aí.
Caramba.
Espalhadas pelo paizão aí afora. A gente muito tempo olhou muito para o mercado como franquia, né? Então a gente tinha uma expansão como franquia, foi o carro-chefe inicial. Chegou no momento que a gente percebeu que... as unidades próprias elas eram muito rentáveis e eu conseguia controlar mais padrão. Não de atendimento, que nunca foi nosso problema, o atendimento. O que eu fiz foi treinado para atender, né? A parte da gestão mesmo, de NPS com pacientes, de CRM, né? Controle de acompanhamento rotineiro. As práticas normais de gestão mesmo, né? O marketing. A gente percebeu que nas unidades próprias, que é quando a gente montava... Essas clínicas eram mais rentáveis e mais o padrão que a gente sempre sonhou. Então a gente parou de olhar por um tempo para franquia e começou a montar só a unidade própria.
Entendi.
Difícil, né? Transferir essa cultura assim, né? No modelo franqueável, assim. Quando você está sob seu controle ali, você, né, escolhe o profissional que
dá
você
mais
vê
trabalho,
que ele tem mais propriedade para fazer essa parte de gestão também.
Posso...
Por favor,
só pra gente
lá.
Não perder, porque depois a gente vai pra outro assunto.
Eu já ia pra outro caminho.
Eu quero falar de churrasco também, que eu vi que você tava fazendo curso de carne lá. Isso aí o pessoal gosta de saber.
Gosta, essa parte boa.
Cara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase do pós-doutorado lá, como é que você conseguiu ir lá com Powers, né? Porque às vezes muita gente que tá ouvindo, né, tem essa curiosidade. Pra quem tá ouvindo aí, a gente tá falando de outra língua... Powers era um pesquisador, fisioterapeuta, assim, que... Eu lembro na minha fase de HC, de Hospital das Clínicas, era a fase que ele estava publicando um monte de coisa, fazendo ressonância magnética funcional, aqueles agachamentos. Então, a galera que corre, que já fez uma ressonância, uma máquina... Imagina uma ressonância que você pega fazendo... só o seu joelho e você fazendo um exercício ali. E aí, na época, ele mostrou muita coisa ali legal de joelho. Como é que chegou... como é que foi essa oportunidade para você ir para lá? Como é que foi estar com Powers lá?
Eu já tinha trazido o Chris para o Brasil para dar um curso aqui, né, lá na Santa Casa. E ele deu uma aula de dois dias de curso lá. Então, a gente fez um contato bem legal. Tomamos bastante vinho aqui. Nós nos aproximamos. E aí me deu, quando eu tinha acabado o doutorado, passou uns 6 meses, já me deu essa... Eu tinha um sonho de fazer o doutorado que meus pais tinham feito. E aí é, como dizia o outro, bateu a meta, você dobra a meta. Né? Então, aí eu falei, pô, quero fazer algo diferente, quero fazer um pós-doc e tem que ser fora. Né? Aí eu comecei a fuçar aqui, fuçar ali, quase fui para Duke University com um professor lá, ele me aceitou, mas na hora H deu um problema na papelada, eu recuei e aí eu comecei o contato com o Chris. Falei, Chris, como é que faz? Aí ele foi me ajudando, entrei numa, eu fui perguntando qual a linha de pesquisa que ele gosta, que ele tinha ali aberta naquele momento, ele foi me falando, impacto do quadril, biomecânica do impacto, tal, tal, tal. Aí eu fui montando um projeto e mostrando, uma hora que o projeto estava desenhadinho, aí eu já sabia que eu tinha o aceite dele, porque a gente praticamente montou junto o projeto do pós-doc. Mas eu precisaria do mais difícil, né? Que é verba para ir. Aí eu apliquei aqui para a FAPESP, fundo, para quem não conhece, é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, puta de um órgão sério de pesquisa que o Estado de São Paulo aporta dinheiro, e essa verba ela vai para os pesquisadores publicarem trabalhos científicos ou fazer mestrado, doutorado. No meu caso, a FAPESP bancou 100% desses 6-7 meses que eu fiquei lá. Claro que o projeto estava muito redondo, claro que para aplicar um projeto desse, eu já tive que publicar muito trabalho antes para eles verem que você tem uma linha de pesquisa, que não é um aventureiro, né? E aí deu tudo certo, cara. E fui aceito e consegui a verba da FAPESP. Morei lá com 3.500 dólares, que era a bolsa, com a família já. Uhum. Minha esposa foi também, minha filha de 1 ano foi.
Nossa, aventura, hein?
Filho, de 1 ano. Foi apertado aí, de grana, né? 3.500, acho que era 1.700 só o aluguel.
Só o aluguel.
Eu tinha uma graninha já guardada que eu deixei para contar a história ali. Ah, precisou um pouquinho para uma viagem. Aí, tipo, puxava.
Sim.
Daria para viver, mas naquele mercadinho de 1,99.
0 ali, né?
Mas foi maravilhoso, pô. Consegui fazer tudo. E aí depois você tem que publicar, né? Que você é cobrado para publicar. A FAPESP investiu em você. Pelo menos uma ou duas publicações internacionais tem que sair depois.
Claro.
Aí a gente fez tudo isso certinho.
E falando...
Tem vontade de ir, meu?
Não, cara. Eu fiquei 3 meses fellow em Londres lá também. E assim, é aquilo que você falou, é a experiência também, super perrengue. A gente ganhava, na época a minha esposa era, a Tati era a minha namorada, a gente noivou, foi. A gente morava num, sei lá, 15 metros quadrados ali, com cama, tudo, e o banheiro. E fui para ficar no hospital público, do NHS lá, do sistema público deles, acompanhando um fisioterapeuta. Então eu ficava uma sombra de um físio lá. E, cara, primeiro eles pagavam o aluguel, pagavam tudo e davam, acho que 30 libras por dia para se virar. Correr. E era isso, assim, era...
Se vira.
É que você ia pro supermercado, fazia compra, dava, mas era, cara, você tava, é aquilo que você falou, era um momento, uma oportunidade ali, né?
Experiência e sobrevivência.
Vale cada minuto.
E falando, assim, um pouco da fisioterapia aqui no Brasil também, como você, pô, já falou, Estados Unidos, um monte de lugares aí, como que você vê o fisioterapeuta brasileiro, assim, ele é bem visto lá fora também, como que tá esse olhar mundial?
É claro que se a gente pegar ali a grande massa, sei lá, os 5, 10% dos profissionais aqui do país, é pau a pau. Pau a pau, né?
Uhum.
Mas é óbvio que a gente tem muito mais profissionais do que lá, e quando a gente vai pro mundão aí afora, aqui, pro paizão aí afora, é óbvio que a qualidade é ruim, né?
Tá.
A qualidade não é igual porque faculdades ruins, pessoas também que não são engajadas e que não fazem um planejamento de carreira. A faculdade lá é muito cara, né? Nos Estados Unidos. Então, quem paga aquilo, acho que 150 dólares, 150 mil dólares lá para fazer um curso, uns 4 anos, 5 anos. Então, normalmente, o cara vai investir muito no currículo, ele vai já ter uma base um pouco melhor. Mas, realmente, os melhores profissionais aqui, os mais atualizados, que fizeram uma pós, por exemplo, que fizeram algo assim, aí é pau a pau com os profissionais de lá.
É porque eu pergunto assim, até porque a gente vê muito atleta que, né, que, pô, joga fora, né? Os caras voltam pro Brasil para fazer tratamento aqui, né? Porque, não sei se só por conta da nacionalidade, mas muitos relatam que, assim, cara, lá é diferente, eu prefiro fazer o tratamento aqui e tudo. Então, só para saber também.
Não, os caras fera aqui.
É, os caras feras.
Tem gente aqui no Brasil, pelo amor de Deus, tem muito cara bom, cara. Mas muito cara bom. Muito mesmo. Aqui, essa área da Zona Sul aqui, onde tem o maior metro quadrado ali, bons profissionais por metro quadrado.
E hoje em dia, como é que é a rotina do Fukuda aí, cara? Em meio a tantas coisas que você faz aí, tem a parte de exercício, tem a parte de cuidar das clínicas, de gravar os conteúdos, como que é seu dia a dia aí, cara?
É, eu acho que vocês também devem gostar bastante de esporte. Então, esporte eu uma vez ao dia, todo dia de manhãzinho eu preciso fazer. É, tem uma hora e meia que eu preciso fazer meu esporte. Depois disso...
O que você gosta de fazer? Só te cortando um pouquinho.
A musculação sempre me acompanhou desde moleque. Então, musculação sempre. Uhum. E às vezes eu intercalei muito tempo com crossfit. Eu gostava de deixar ali acabar o treino ali, tá com a língua de fora, deixou a alma ali, né? Aí, de uns tempos pra cá, eu machuquei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí fechou o box, tinha do lado de casa, aí eu comecei a jogar tênis há um ano, cara. Eu tô nessa pegada do tênis, tô gostando, umas duas, três vezes por semana, e o resto musculação. Hoje eu tô nessa. Mas quando me chamam pra correr, eu vou, já fiz uma provinha aí de 10, uma de 12, foi o máximo, não cheguei nem perto de vocês.
E falando, o Thiago falou da galera que vem fazer tratamento fora, de futebol, jogador. Você trabalhou na seleção brasileira de futebol feminino, isso, né? Como é que foi esse? Porque você pegou a época da Marta, da galera...
Pô, trabalhou com o Simplício lá, cara. Marcelo Simplício.
Marcelo Simplício, nessa época. Marcelo, quando não corria ainda, não fazia maratona. Como é que foi essa, sei lá, oportunidade de ir pra lá? Foi um convite?
Foi a gente... O grupo da Santa Casa assumiu lá a departamento médico e de fisioterapia da seleção, né? E aí fomos eu e meu parceiro Flávio, a gente foi e assumiu a coordenação lá da Fisio Geral. Só que na época você tinha a principal, tinha a sub-20 e a sub-17. Então ficamos eu e o Flávio na principal e a gente foi montando uma equipe que foi assumindo a sub-17 e a sub-20. Então foi um momento maravilhoso. Eu fiquei 6 anos só.
Só, cara, seis anos.
Não, os caras ficaram 10, eu acho que 8, 10 anos.
Ah, mas Flávio, 6 anos é importante, cara.
É, mas pra mim deu, cara.
É, não iria a rotina novo.
É chato demais, cara.
Chato?
Nossa senhora. É. Tem que ir pra um hotel, ficar 10, 12 dias no hotel.
É.
E às vezes você atendia, às vezes, das 8 da noite às 10 da noite, aí a hora que eu tô saindo, 5 pras 10...
Chegou alguém.
Pô, doutor, dá uma soltadinha aqui, cara. Eu quase soltava.
Aí, Dorme que passa.
Futebol, você chega na mesa, você tem que jantar, você tá cansado, acabou de jantar, você quer ir pro quarto relaxar. Não, você tem que ficar na resenha dos boleiros. Aí passa uma hora que as piadas, velho, que minha avó, você tem que estar lá rindo pra fazer... Ah, não. Já deu pra mim.
Outro perfil, então. É outro perfil. Tem gente que gosta, tem gente que adora.
É, mas tem que gostar muito, né?
Tem que gostar.
Eu sou sincero. Nessa parte foi que me...
Não quer voltar,
que eu falei
não.
Da parte do esporte, que eu gosto de usar, acabei não falando do resto.
Uhum.
A partir de um certo ponto da carreira, e principalmente quando começa a empreender e tomar cargos de liderança, você começa a ser líder, você para de trabalhar por hora, né? Você trabalha por projeto, por entrega.
Sim.
Então, hoje eu diria que parado trabalhando... Eu trabalho bem menos do que todos os momentos da minha vida. Olha que loucura.
Porque antes tinha aquele negócio de trocar a sua hora por antigamente.
Isso, eu que fazia. Eu sempre fui muito barãozão, assim, de eu executar rápido, eu sentar e fazer. Hoje eu tenho uma equipe, uns 60 pessoas quase dentro da empresa. Nas clínicas eu tenho em cada clínica um coordenador que faz toda a parte operacional e relacionamento. Na minha parte de curso, que é muito forte, a pós-graduação agora que eu estou encabeçando também, que já botou 1.500 alunos em um mês. E ali também eu tenho meus sócios do Cefisa lá que cuidam de tudo para mim. Eu só vou dar aula e sou mais estratégico. Então eu consigo hoje conciliar bem tudo isso porque eu consigo ser estratégico e não estou no tático e no operacional de uma forma tão incisiva, que eu tenho pessoas mais competentes que eu fazendo. Então eu consigo muito bem hoje trabalhar 4 horas no dia, 6 horas no dia e fazer meu esporte. E hoje eu vou rezar, amanhã eu levo amanhã à noite é o dia de levar minha filha em Santo André, que ela joga bola lá no time federado. Então eu consigo muito bem hoje andar por todos os terrenos aí, seja pessoal, profissional, sem aquele desgaste que eu tinha antes. Mas o que a gente comentou agora há pouco da molecada de que tem que ralar um pouco. Mas para eu poder chegar hoje nessa condição, eu desregulei totalmente minha vida por uns 10 anos. Estava acima do peso, colesterol. Estava cheio de... Por quê? Porque dava 4 horas a aula de manhã, 6 horas eu ficava na Santa Casa, saía, dava 4 horas à noite. Saía às 6h20, 6h30 de casa, chegava às 11, de segunda a sexta. Sábado, domingo eu ia dar curso para fazer uma grana.
Uhum.
Aí você imagina ficar 5, 10 anos assim, você desregula, você não faz esporte, você come Mac o tempo todo aí,
como
no caminho do carro. Mas depois, eu acho que valeu a pena esses 10 anos, porque depois a gente consegue agora ter um pouco mais de qualidade de vida. A galera já quer começar tendo qualidade de vida. Já quer equilíbrio.
Antes de ralar.
Dois, três anos de formado. Aí como é que cresce, cara? Demora muito.
Ué, aí falando até em crescimento, assim, falando, a gente acaba falando de fisioterapia aqui, galera, porque a gente é fisioterapeuta. É. Quando junta fisioterapeuta, a gente vai acabar falando
só fala de trabalho, cara. Né? Quando
a gente... minha esposa fica maluca, assim, às vezes começa a reunir lá a galera.
Eu fui viajar também com os amigos no final de semana. Tudo fisioterapeuta. Cara, aí já
é fisioterapia.
Fisioterapia, cara. Nossa.
Mas, assim, falando então sobre crescimento, mas. Isso serve para, acho que, para qualquer profissão autônoma, assim, tipo, para médico, para dentista, para qualquer profissão. O que você acha, assim, que diferencia mais, falando no mercado, né, para crescimento, para crescer mesmo, de verdade, não só atendendo, mas indo desenvolvendo outras habilidades, porque o que a gente vê, às vezes, é assim, a pessoa é muito bom tecnicamente, assim, aquele cara que... Estuda que, assim, é importante também você ter essa parte. Então, galera, a gente tá falando que é importante. Mas, às vezes, parece que não vai. A carreira não vai, né? Fica meio andando de lado, não consegue ali deslanchar. O que você acha que tem que ter a mais ali que você debate pronto quando alguém pede algum conselho para você aí do que você fala, assim?
A gente divide esse tema em hard skill e soft skill, né? Hard skills são as técnicas, é o seu currículo. Tudo que a gente faz que é curricular... A gente chama de hard skill. Então, se eu fiz um curso, se eu fiz uma pós, se eu fiz uma faculdade, tudo que você estudou ali, tem um diploma, é um hard skill. Isso é importantíssimo. Isso é a porta de entrada para qualquer lugar. É ali que você vai afiar a tua mão para uma cirurgia, para uma reabilitação, um dentista fazer o trabalho dele, em qualquer área, né? Qualquer área. O advogado, o administrador de empresa, ele precisa ter o conceito básico que é o hard skills. São os hard skills. Só que... Normalmente as empresas, elas contratam baseado no currículo, né? E elas desligam baseado na personalidade ou no perfil. Ninguém é demitido de uma empresa ou ninguém estagna dentro de uma empresa, de uma clínica, o que seja, porque o currículo piorou. Não. Uhum. Por que a pessoa não evolui dentro de uma empresa, de uma profissão, de uma carreira? Porque ela não tem soft skills, ela não tem... liderança, ela não é inovadora, ela não ajuda o próximo, ela é braço curto, ela atrasa, ela briga com o chefe, ela reclama de tudo, ela tem ancoragem destrutiva, ela acorda e o dia dela é exatamente o mesmo que foi ontem, ela não faz nada diferente, ela bate o cartão na hora de entrar e sair, ela não fica um tempo a mais pensando nas estratégias da empresa ou da própria clínica, que seja, do próprio negócio. Então, normalmente, essa parte fora... profissional aí, a parte pessoal para mim hoje é o que mantém uma pessoa. Hoje eu prefiro alguém que tem um currículo mediano, mas que tem uma faca no dente, que tem uma empatia, que todo mundo gosta de estar perto, que onde chega o ambiente se torna outro, e que se eu precisar dela no domingo ela vai vir, se eu precisar montar algo fora da caixinha, ela vai fazer, porque ela tem essa criatividade, ela tem resiliência. Eu preferia alguém com esse perfil, com currículo mediano, do que alguém com currículo de Harvard e que seja carrancudo, mal-humorado.
Exatamente,
e que só reclama, cara, da vida e que tudo tá ruim. Ah, é o Covid. Ah, é não sei o quê. Ah, é o Crefito. Ah, é o CRM. É o mundo que conspira contra. Nunca ela olha e fala, caramba, eu não faço nada diferente. Então, esse é o conselho. Cara, invista muito nessas tendências, nesses perfis que são trabalháveis também. Não é porque a pessoa é tímida e não fala, aí ela vai examinar um paciente, vai conversar com um médico ou alguém, ela fica lá olhando para baixo, postura já derrotada. Vai treinar, cara, vai fazer um teatro, vai se expõe. Ah, eu não gosto de falar em público. Cara, se você não se expor um pouquinho ali, ah, não gosto de falar na câmera, dá um passo, tenta, se a pessoa não... Isso é treinável, só que muita gente tem que querer ser treinada, né, para isso. E as ancoragens normalmente nos impedem de crescer.
Aí você vê as pessoas que têm sucesso também são esse perfil, né? O perfil mais despojado, mais pra frente mesmo, tudo. Muito bom. E pra gente conversar um pouquinho com o público nosso aqui também, cara, falar um pouquinho assim, nosso público aqui é basicamente, cara, pessoal, atletas de endurance. Então, corrida, natação, ciclismo, triatlon no geral. Você pega muito paciente desses esportes aí, como que é no dia a dia?
Eu acho que corrida é o que eu mais trabalho e tem alguns Irons lá na clínica também, que é sempre agora, dois, três meses para trás, né? Antes de Floripa, que está no pico da planilha, onde eles mais se machucam, né? O treinamento. Muito maratonista, meia e maratona, muito corredor de fim de semana, Futebol não tem como não pegar no Brasil,
pega,
né?
Muito, né?
É, um pouquinho de crossfit, vejo tênis, tem bastante gente. É...
E o que pega mais de lesão lá, assim, da corrida, vai, vamos
corrida.
Falar. É, da corrida.
Acho que dor fêmur, a dorzinha, vamos falar, leigo, né? Aquela dor na frente do joelho, que normalmente ela é causada por aumento de volume, muita gente não vê isso, acho que é só uma fraqueza muscular, que é só um encurtamento, que é só um tênis, que é só... A grande causadora de lesão.
Ah, é o tênis, cara. É o tênis. Pro atleta é o tênis.
É o volume. Nos nossos trabalhos, a gente sempre fala em você aumentar o volume de treino em 10% no máximo de um mês para o outro. Quando a pessoa aumenta mais do que isso, você já começa a entrar no envelope de função e ficar numa área limítrofe para sobrecarga, né? Então você pega alguém que corre 8 km como eu duas vezes por semana. E ela se inscreve numa assessoria de corrida, socializou e tudo mais. Aí ela começa a correr para 10, 12, já começa de duas vezes para 3 ou de repente para 4. Se você for ver realmente o quanto ela está aumentando de volume de um mês para o outro, às vezes é 20, 30, 40%. E aí ali é o grande causador da lesão, é o aumento de volume.
Então você acha que você tem essa parte educativa com o pessoal para conversar? Porque
senão meu trabalho demora para ter resultado. Sim. Claro, quando eu pego um Ironman agora 3 meses antes de Floripa, o cara tá como? Eu não posso mexer em nada na planilha dele. Aí eu vou apagar incêndio. Na seleção, no futebol, era muito assim. A gente atleta vinha do clube, às vezes jogou no domingo e se apresentava segunda ou terça. Tá cheio de dor muscular, uma tendinite que dá aqui e ali. Eu tinha que apagar incêndio porque ali não é hora de fazer uma reabilitação na essência do negócio, né? Eu preciso ali apagar um incêndio porque daqui 3 dias tem um amistoso ou tem um campeonato. Diferente quem está no clube no dia a dia, aí você pode fazer um trabalho preventivo melhor e tudo mais. Então, a mesma coisa assim, se é uma pessoa que quer fazer com saúde e ela quer fazer com calma, ela não depende disso, não tem uma prova, eu falaria para ir muito gradual esse aumento de volume. Diferente de um atleta que, igual vocês, que já faz maratona e tudo mais, está 3, 4 meses, estourou uma lesão, aí eu preciso... Não vou mexer em nada no que você está fazendo, vou só apagar mais incêndio aqui.
Então, mas já vale o discurso que o cara, pô, vai terminar sua prova, vamos ajustar agora isso daqui, né? Já ir educando essa...
Tem uma frase que eu uso bastante, que eu aprendi com o meu orientador no pós-doutorado, com o Chris, que você não tem que fazer o esporte para ficar em forma. Você precisa estar em forma para fazer o esporte.
Sim.
Então, o trabalho, o acompanhamento da fisioterapia e o acompanhamento nutricional, óbvio, mas falando da minha área, da fisioterapia e da educação física é muito importante. Então, o cara tem que estar planilhado, o cara tem que fazer as coisas bem feitas lá com o seu assessor, mas ele precisa fazer uma fisio paralela e precisa fazer a musculação, precisa fazer o fortalecimento ali preventivo. Isso sempre, cara. Acho que todo mundo precisaria fazer.
E indo um pouquinho da parte da mecânica, que você fez um evento uma vez, acho que foi você que organizou, né? Que você trouxe a Irene Davis, a galera tudo, né? Que são grandes nomes da área da fisioterapia esportiva, que falam de mecânica, de lesão. E cada um com uma opinião um pouquinho diferente ali do que tem que mudar a postura do atleta. Primeiro, como é que você pensou nesse evento? Porque até hoje, teve, acho que o Júlio que veio aqui, Moraes, que ele fez esse curso. Até hoje ele fala que ele é especialista em... Que ele fez um curso internacional, que foi o de vocês lá. Primeiro, como é que foi a ideia ali, para depois você falar, tipo, como é que você vê essas diferenças de abordagens na corrida? E aí, para o público leigo ali, o que parece que funciona mais ali para mudar a mecânica, mexer a mecânica? Show.
Eu vi esse curso lá nesse congresso que eu vou todo ano. Eles deram lá um curso, mas dentro do congresso, né? Aí eu adorei na hora, fiquei louco dali, falei, preciso levar esses caras e montar. Só que aí quando a gente trouxe, eu fiz um evento mais pomposo, fiz lá no AMB, a gente trouxe com um glamour, né? Mas era basicamente porque eu vi esse evento lá e trouxe para cá. E uma professora, a Irene, ela defende muito que os atletas de corrida devem pisar com o antepé e médio pé. Porque quando você pisa com a ponta do pé, você diminui a carga no joelho, o pico de impacto no joelho é menor. Isso é fato, ela tem mais de 100 publicações só nessa área. Tem a parte, o ônus do negócio, que você usa muito a panturrilha. Então é muito comum você começar a ter fascite plantar, cãibra, contratura de panturrilha, tendinopatia de Aquiles ou de calcâneo. Por quê? Porque você pisa, você tem que frear excentricamente a panturrilha. O Chris, ele já defende você correr, em vez de pisa do jeito que você quiser, se é retropé, que é o mais comum, pise, se é antepé, pise, só que você tem que aumentar um pouco a inclinação do tronco para frente para levar o quadril para trás, quando você faz esses 5 a 7 graus de inclinação de tronco, mais ou menos como se corresse numa esteira um ou dois de inclinação. Uhum. Você vai acabar anteriorizando um pouquinho o tronco. Quando você faz isso, você aumenta a ação do músculo do quadril, o glúteo, que é o maior de todos e o mais forte. E para de usar um pouco o músculo da frente da coxa, o quadríceps. Então você teria uma proteção do joelho, usaria menos o joelho e mais o quadril. E o quadril, ele aguenta o tranco. Então essa é a defesa do Chris. Qual a parte negativa? Muito difícil você replicar isso no dia a dia. Uma coisa é você estar aqui agora, olhando no espelho e correndo, ou você está com os marcadores que eu tenho lá, a cinemática, e o cara está se vendo e você, o terapeuta ali, corrigindo. Ó, inclina um pouquinho menos, um pouquinho mais. Outra coisa é falar, agora corre na rua desse jeito. O cara exagera na flexão, fica com dor lombar. Muito difícil replicar. E a terceira teoria é do Brian, outro parceiro nosso, o Heiderschitt, que o Brian defende você aumentar a cadência. É você correr com passos mais curtos, dando mais passos por minuto. Ele fala em aumentar 10% só a cadência. Então, se você dá 160 passos por minuto, dê 176. Aí você põe um metrônomo, que é um aplicativozinho gratuito de celular, ou você pode até botar uma música, que a batida da música ela vai acompanhando os 176, nesse exemplo que eu dei, passos por minuto. E aí você põe o seu fonezinho, vai escutando uma música e batendo no ritmo que você diminuiria também a demanda no joelho. E os três têm mais de 100 publicações cada um, e cada um defendendo a sua teoria.
Mas aí o contato com eles, ele falou, cara, eu quero trazer vocês três, eu vou colocar vocês três no palco e vai, vamos lá.
Vocês falam aí.
E aí vamos
conduzir o preço, óbvio. Tem seu preço.
Mas foi pago o preço também.
Foi pago. E era isso. Eu já sou um cara que os meus papers, eles já mostram que Eu trabalho essas formas todas dentro da clínica, mas eu acho que o fortalecimento muscular do complexo propulsor, que é fortalecer o quadril, fortalecer coxa e fortalecer panturrilha, se você fortalece isso com frequência, você tem uma melhor absorção e eu deixo a pessoa correr do jeito que ela quiser. Eu nem peço para aumentar a cadência, eu não peço para inclinar o tronco e não peço para pisar com a ponta do pé. Eu só peço para que ele faça um acompanhamento constante de fortalecimento muscular. Eu mostrei isso num trabalho publicado na Gait Impostor, que é uma revista de corrida, de marcha, e que para pessoas com dor na frente do joelho, você fazer esse meu protocolo de força, ele alivia a dor, melhora a função, sem mexer na biomecânica, sem alterar muito a forma com que ele corre. Ele corre do jeito que ele sempre correu.
Então, falando de dica prática aí para a galera, se fosse dar uma hoje, a abordagem que você vê é isso, é aumentar a capacidade de tudo que você vai exigir na corrida. Então, isso, fortalecer o mecanismo extensor.
Exato.
A galera não gosta de fortalecer, não, né, Thiago? A galera gosta de fortalecer.
A galera gosta de correr, mas não gosta de fortalecer, né? Mas aí tem que a gente tem que falar. Você tem que fortalecer na corrida, para, né, correr. Não, é igual o Fukuda falou, a frase do seu orientador, né? Você precisa fortalecer para correr. Você precisa estar em forma para poder executar o esporte. Exato. Bom, vamos para o momento Z2, Fabião?
Momento Z2, você brifou nosso convidado?
Você que fez o contato.
Não,
eu
falei
aí
lá atrás, não sei. Bom, mas ele ouviu uns episódios também.
Ele ouviu hoje aí, tá? Craque, ele falou já que ia deixar o registrado Z2, o momento. É. Mas, Fukuda, só para registrar aqui para a galera, Momento Z2, momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Conta para gente.
Foram os primeiros 3 anos de formado. Eu já tinha gasto um baita dinheiro para ir para o Canadá, ficar lá. Depois eu tinha negado um trabalho lá em Campinas, numa clínica de convênio, e vim para cá fazer a pós. Já tinha feito a pós, segundo ano de pós, terceiro ano de pós. Eu já tinha entrado no mestrado e nesses 3 anos não teve uma clínica em São Paulo que abriu as portas para eu trabalhar. E eu batia em todas as clínicas. Eu sempre fui muito inquieto, né? Quase que hiperativo. Então você imagina esse meu jeitão inquieto, hiperativo, que todo dia eu acordo e quero fazer um negócio diferente. O quanto eu não tentei ir para ser um supervisor de estágio na faculdade que eu formei, e eu entregava currículo em tudo quanto é canto, ia em clínica, batia lá, fazia entrevista. Cara, eu só queria uma chance de entrar no mercado, moleque chegado em São Paulo, recém-chegado em São Paulo, meus pais ainda no interior, morando sozinho, morando com a minha irmã, e eu não tive um fio de uma égua para me dar uma chance aqui, me abrir uma porta, falar, não, vem aqui trabalhar comigo na clínica, eu vou te dar um negocinho fixo para você se manter em São Paulo. Então, foi esses 3 primeiros anos, foi só com patrocínio, cara. E aí era foda eu voltar para minha cidade E eu olhava pro meu pai lá, meu pai todo feliz que tá vendo o filhão, falou, pô, pai, não consegui nada ainda. E não consegui nada. 3 anos nessa pegada. E todo dia acordava cedo, ia pra Santa Casa, trabalhava, voltava, ia fazer um curso, ia não sei onde. Muito inquieto e não tive uma chance na minha vida. E foi muito triste esse momento pra mim, eu sofri muito. E eu acho que aí é a hora que a base familiar. Meu pai nunca me cobrou. Ele nunca falou, pô, filhão, e aí, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro? Se ele fala isso, ele me derruba. Uhum. Porque aí eu ia pegar a primeira coisa que aparecesse, um convênio da vida aí, ficar lá atendendo 5 por hora. E ele nunca falou. Eu falei, não, pelo contrário, cara, você tá montando o teu currículo e dá para ver o quanto de coisa você tá fazendo. Já entrou agora no mestrado, cara. Você já acabou uma pós, uma residência em Santa Casa. Olha quanta coisa você tá fazendo. Então, você não tá parado. Aguenta aí que quando você ficar nessa, pai e mãe aguentam aqui. Então, essa base familiar foi tudo para mim, momento mais difícil. Mas também no terceiro ano, quando virou a chavinha, quando veio uma avalanche. Porque eu passei num concurso do Sara Kubitschek em primeiro lugar, não quis ir, abriu a vaga na Santa Casa, eu passei, fui contratado, já entrei como chefe de joelho quadril. Eu acho que eu defendi o mestrado também na mesma época. Ah, apareceu a São Camilo, pô, apareceu para dar aula na faculdade, já na São Camilo, no meio do mestrado. Então, quando também veio, vieram muitas porradas. Então, ficou...
A dica aí.
A dica, eu fico o exemplo pra galera aí que recém-formada em todas as áreas. Rala um pouquinho, rala demais e nunca desista. Se você confia em você, confia no teu potencial, não desiste não. Mas ter uma família que dá a base ajuda demais. Ajuda. E isso me fez, por isso que eu falei que depois virou. Porque hoje eu dou um valor, você não sabe o valor que eu dou pra contratar pessoas. Quando eu falo aqui que nós temos 300 e poucos fisioterapeutas na minha rede, você não sabe o orgulho que eu tenho de falar isso. Porque a porta que ninguém me abriu... A falta de ter tido um mentor que me guiasse, vai por aqui, vai por esse atalho, fez com que eu aprendesse e hoje eu dou valor quando alguém me procura com currículo. Por mais que eu olhe o currículo, tá horrível, não dá naquele momento, mas eu trato todo mundo e eu entendo a dor que a pessoa tá sentindo. Então, poder contratar mais de 300 físios hoje, cara, para mim é uma vitória em relação àqueles 3 anos que eu passei. Mas aqueles 3 anos moldaram quem eu sou hoje. E hoje eu, se eu morresse, eu morreria feliz pela minha profissão, porque eu acho que eu estou deixando um legado, eu e o Helder, né? A gente está deixando um legado, a fisioterapia ela é outra depois da nossa empresa, porque hoje a gente empoderou o fisioterapeuta, a gente hoje não precisa de indicação médica, 96% do nosso fluxo vem direto para o físio, porque na nossa época isso era...
Era difícil.
Não, claro que eu tenho um monte de sócio médico e quero uma sociedade de parceria sempre. Mas é legal você poder falar, cara, hoje...
Você ser o primeiro contato, né?
O cara vem direto pro físico, cara.
Isso é legal. Isso é loucura. Isso é importante.
Hoje a gente tem dado de tudo na empresa. Eu consigo dizer faixa etária, nível de atividade, tem tanta coisa de dado que a gente tem, justamente por ter passado aquele momento ruim lá atrás.
Que legal, muito cara. Bonita é a bonita história. Essa sacolinha aí, esse kit que está ao lado é seu, cara. Para você usar aí nos seus treinos, agora que você está jogando tênis, tudo aí. Tem uns gelzinhos de carboidrato, tudo, da nossa parceira AZ2, né, Fabião? O que tem lá no site da AZ2 para comprar?
Na AZ2, cara, a gente sempre fala do gel, mas lá tem o amplo, o pós-treino também,
e
né?
E tem o pó de carboidrato também, né? Tem pó de carboidrato. Então, se o pessoal quiser conhecer aí, tem o nosso QR Code tá aqui do lado e você tem o cupom STEMAZ2, tem 10% de desconto lá em todos os produtos da AZ2.
Para poder correr aí, Thiagão, tem que se inscrever agora com a meia maratona aí. Vamos lá. E a gente sempre também pede indicação de livro, indicação... de série, assim, coisas que você gosta. Você falou que você lia muito, né? É. Leu muito e agora ouve bastante podcast aí. O que você poderia indicar pra galera aí?
Um mais recente aí, de uns 2 anos, eu, sem dúvida, o Mais Esperto que o Diabo.
Napoleon Hill.
Pra mim, esse livro aí é um game changer, assim. Se o cara ler e entender o conceito por trás aí, o cara muda o jogo, ele para de acordar todo dia, ficar reclamando da vida, achar que o mundo conspira. Você começa a ter precisa ter um olhar mais estoico aí de saber que o cara, o que você controla, você tem que melhorar. O que você não controla, não sofra por aquilo. Vai pra frente, vai crescer sempre. Então, Mais Esperto que o Diabo. É bem facinho botar no Google. Cara, tem lá.
Esse livro, você vai lendo, vai meio que arrepiando. Porque é, tipo, é uma conversa com o diabo mesmo. É literalmente o cara, o diabo falando, né? E apontando toda aquela coisa que você vê que, às vezes, é a mentalidade mesmo de quem não vai, assim, que você vê que você citou lá a galera que, principalmente na parte de soft skills, né, que não desenvolve, que fica, pô, essas ancoragens, e aí o diabo é como se ele contasse, assim, ó, agora eu vou contar, assim, o que você não fazer, e aí vai essa conversa ao longo do livro.
Muito bom, cara.
Boa dica, né, Fabião?
Boa dica. Então, nosso convidado dá sempre uma dica nesse quadro, porque a gente também tem... É o momento de dar a dica mais valiosa aqui, né, Tiagão?
Qual que é a dica que você tem para dar para a galera?
Esse quadro, ele é suportado aqui, né? Ele é patrocinado pela Quatro Investimentos, né? Você investe sozinho o seu patrimônio? Não. Você tem alguém que te ajuda ali. E é importante isso, né? Provavelmente você estudou no começo, mas é legal você ter alguém ali
muito,
junto.
Muito importante.
Essa parte de patrimônio, de gestão de patrimônio, né, Tiagão?
Então, a gente tem a Quatro aqui, que é a nossa apoiadora. Ela que tem mais de 1,2 bi sob custódia, 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, fala com a 4, o QR Code está aqui do lado também. Né? Se você que busca o atleta, ele busca excelência, cara, no esporte. E a 4, ela busca também as melhores oportunidades aí para você investir o seu dinheiro.
Ó, você já está decorando.
Tô quase, né, cara? O pessoal tá bem. Dá o kit aí para o nosso convidado.
Eles mandaram um presentinho aqui para
você. Vai sair cheio de presente aqui, Foucault. Tá bom demais,
mas ainda
né?
Ainda tem o cara, o presente mais aguardado, que é o presente que o Ilan mandou da Dynami Vinhos, né, Thiago?
É isso. Só antes de falar do vinho aí do Ilan, aproveitar também, dar uma dica pro pessoal do nosso cupom na Centauro. Então tem o cupom lá, STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então a galera aí que tá ouvindo agora, né, esportistas, tênis, blusa, shorts, óculos de natação, pode comprar tudo lá na Centauro com o nosso cupom que você tem 10% de desconto. Pô,
vocês ajudam muito a gente, vocês não fazem ideia. Você já entra na Centauro para comprar as paradas, você ainda põe o cupom, você ganha 10% e a gente ganha, né?
A gente ganha, a Centauro ganha, todo mundo ganha.
A gente ficou em choque, alguém comprou muito, cara, mas comprou muito, a gente ficou feliz.
Compraram vários Vaporfly.
A gente pagou o Biel aqui atrás, pagou as contas do estúdio, pode ser, deve ter comprado um monte de Vaporfly. E aqui, ó, esse presente aqui é especial. Por que que ele é especial? Porque a gente viu que você gosta de carne, né? A gente falou, nossa, pô, como é que a gente vai escolher um rótulo da Dynami? A gente viu que tem o quê? Tem um Malbec ali. Malbec combina, né?
Pra harmonizar.
É, exato. É. Então, a Dynami mandou pra você esse vinho aí. E também, né, lembrar a galera que a Dynami tem clube de assinatura. Então, você pode comprar o vinho lá, avulso, lá ver uma uva que você gosta para experimentar. Mas caso você não saiba, você vai lá o quê? Você assina o clube, você vai receber na sua casa. Pode receber 2, 3...
Mensalmente.
4 garrafas. Qual que a gente recebe?
A gente recebe a seleção Correr lá, vem 3 garrafas por mês. E, cara, vinhos assim...
Esse 3 são R$199, né? Então, garrafa sai, tipo, R$70 lá. Ah, e os vinhos
bom demais, né, cara?
Aí você gostou, aí como você é membro do clube, você ganha desconto. Aí você vai comprar uma garrafa, você tem 30% de desconto, frete grátis para a maioria do Brasil.
E você tem um cupom lá também, né?
Tem um cupom. Qual que é o cupom nosso?
Cupom STEMA 10 tem 10% de desconto
cheio
também.
Cheio dos cupons, né? Tem que pagar lá, as contas, né?
Lá com a Dynami. Muito é isso,
bom,
né, Fabião?
Cara, muito bom.
Eu queria fazer agora 2 perguntas pro Fucuda aqui. Você sempre tá elegante assim, cara? Você é um dos caras mais elegantes que veio aqui no esquema.
De camiseta, pô.
Pô, tá de blazer aí por cima. Tá? Você falou que até se deixasse até na padaria, assim?
Cara, eu sempre fui assim e eu estimulo todo mundo lá na minha equipe para ser assim. Porque a partir do momento que a gente começa a ser um profissional de primeiro contato, a gente precisa também parecer transportar. Repassar esse empoderamento, essa confiança, autoconfiança. Então, eu sempre meio que tive isso na cabeça, assim. Errado, certo ou errado, não sei, mas é jeitão, né? Não tem jeito.
Boa, boa. E, cara, a gente acho que não falou muito, mas para completar aqui, para não ficar faltando nada. E essa parte, cara, dos cursos, de você estar muito no digital também, de onde que você teve essa sacada aí?
Foi há 11 anos, quando eu resolvi fazer um curso online, que eu estava começando a cansar de viajar para dar o mesmo curso, falar a mesma coisa. E era sempre que eu ia turma cheia, falei, pô, se eu fizer isso aqui online, eu vou atingir pessoas que não têm condição de vir e pessoas no Brasil todo, né? Vou escalar esse negócio. Então, eu comecei com os cursos online, bem lá atrás, tinha um sócio que faz toda a parte operacional, que é o pessoal do Cefisa, que já tem o expertise nisso. E aí, eu gravei 5, 6, 8 cursos, voou. E aí, depois a gente começou a expandir um pouquinho, né? Fomos para a área de... mentoria também, eu tenho uma mentoria Scale, que é para quem tem clínica e consultório, quer crescer, quer saber um pouco de gestão, aquisição de clientes, marketing, posicionamento de carreira, planejamento e posicionamento de mercado. E aí agora, recentemente, a gente entrou no ramo da pós-graduação também. Lançamos recente a Physio Academy, que é uma pós-graduação online em ortopedia esportiva. E, pô, a primeira turma aí, 1.500 pessoas, cara. 1.500 alunos em um mês, cara. Eu acho que a gente passa de 2 mil alunos até o final do ano. Então,
é o que vocês fizeram em parceria com a Anguera, não?
Foi. Eu, Amir Curcio, A Faculdade Anguera, reconhecido pelo MEC. Então, agora a gente vai capacitar a galera. Eu acho, sempre vou falar, que a pós-graduação presencial ela é ideal. Mas para quem não tem a condição é naquele momento, a cidade não contempla, não, enfim, por N coisas, aí você tem uma opção aí que eu acho que aí é válida.
Ou você quer fazer uma atualização também, que né, quem já está no mercado ali. Eu vi, depois eu fui procurar algumas coisas quando você ia vir aqui, aí eu vi que vocês fizeram uma live lá de umas 2 horas, 3 horas, você e o Amir ali. Ali tinha roteiro ou não? Vocês eram mais ou menos divididos ali?
Igual aqui, cara. Cara,
freestyle total. Freestyle. Cara, aí o Thiago pegava lá, o Fukuda primeiro, avaliava, e depois o Amir dava um toque, aí depois, cara, ficou um tempão ali, né?
Okay, nada
e foi ao vivo aquilo ali, foi ao vivo.
E nisso passa-se o tempo, né? Duas horas lá, fazendo, falando.
É muito legal, cara. Pô, parabéns, cara.
Eu que tenho que parabenizar vocês. Adorei estar aqui. Energia boa demais de vocês aí. Parabéns pelo projeto.
Podia assar uma carne aqui, né? Já abriu os vinhos aqui. A gente faz. Mas você tem um curso também para falar para a galera aí, né?
Pô, a gente esqueceu o curso. Pô, a galera da... esse episódio que a gente tem que lançar antes do simpósio, porque vai vir a galera técnica. Então, você que quer trabalhar com triatleta, esse ano no Brasil, olha que exclusividade isso. O Iron Man, né, que faz só em Kona esse evento, só no Mundial, que faz o Simpósio de Medicina Esportiva, faz só em Kona. O Dr. Leandro Gregorucci, que é o diretor médico do Iron Man, organizou para rolar o primeiro Simpósio de Medicina do Esporte do Iron Man. Então, por exemplo, vai ter o Iron Man lá em Floripa, aí 4 dias antes, lá quinta, sexta e sábado,
os 3 dias antes,
vai ter congresso com... Já vai um monte de técnico para lá, já vai um monte de fisioterapeuta, um monte de médico acompanhar. Ele juntou, organizou todo mundo e você pode assistir isso, tanto presencialmente, esse simpósio, quanto online, né? Presencialmente está acabando as vagas, então...
Aproveita aí, já se inscreve, você conseguiu um descontinho com o Leandro lá, né?
Qual que é o descontinho,
cara? É Estema 10 também. Tem
10% de desconto, cara. Cheio de cupom aí,
vai, né, deixar, cara, também o QR Code do lado para a galera já se inscrever. Né?
Foi, cara, você lembrou bem, cara.
Bem, então, porque falou dos cursos, eu puxei o gancho aqui, cara.
Você lembrou.
É isso aí. Bom, obrigado demais aí por ter vindo, Fukuda. Você quiser deixar qualquer recado pra galera, suas redes sociais, pra quem quiser te acompanhar aí, microfone abertaço.
Dr. Thiago Fukuda, só no Instagram, que aí por lá dá pra, no link da bio dá pra achar as outras partes. Tem meu YouTube, que é, se for pessoa leigo, né? Não profissional, aí seria mais YouTube, que eu gero conteúdo lá diariamente, praticamente, semanalmente, e ali eu falo de lesão, mas de um ponto de vista do paciente. Entendi. Prevenção,
tem
essas
dicas
coisas.
Ali pra...
Meu Instagram acaba sendo um pouquinho mais profissional ali, eu falo coisas mais técnicas, mas no YouTube tá lá.
Legal. Obrigado, cara.
Obrigado mesmo.
Recado, Fabião.
Recado. Galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente está com camisetas da reserva do Estema, né? Que inclusive eu comprei essa nova aqui, que é azul, ó, basiquinha.
Pra ir para
Vai eventos, começar a temporada, né, das transmissões. Você precisa o quê? Tá bem vestido ali, exato. Eu comprei lá na reserva, entrei no site, usei o nosso cupom, né? Claro, mas é um cupom que de desconto pra gente, né? Então não tive margem nenhuma ali. Só o custo da reserva.
Tem várias estampas, vários modelos lá.
São,
né,
30 estampas, aí tem estampa de corrida, de triatlon, de natação, de bike. Entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes, é da reserva. Então você comprou, não gostou, devolve, eles devolvem para você, mas eu garanto que vocês vão gostar.
Muito bom. Então, lembrar você também que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Quem está assistindo no Spotify também, segue, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário. E no Instagram também, tamo lá como Stemsport, Tika Wamura, Fábio Bessa, Dr. Thiago Fukuda. Até a próxima. Tchau.
Valeu.
Valeu.